Lupe está de volta com mais um episódio. E o ano só começa de verdade quando a gente fala das expectativas do que vem nesse ano que está começando de verdade. Não é mesmo, Cardoso?
É verdade. O ano só começa quando a gente faz esse programa, né, na verdade.
Já é, então, assim, estabelecido isso?
É, não. Antes disso, o ano ainda não começou. Só começa depois que o Lupe faz esse programa.
Então, como esse programa está saindo só na segunda semana, né, a gente fica claro que a semana anterior não existiu. Ela tá num limbo ali.
Não, é férias, pô. Férias, diversão, alegria.
Alegria!
Entendi. Muito bom. Marcelo Vinícius, como você está para o ano de 2024?
Pô, estou bizarramente otimista. Eu acho que os últimos anos, por vários motivos, sugaram um pouco a fé das pessoas na humanidade. Eu sinto que essa fé está sendo razoavelmente restabelecida. Eu tenho a sensação de que tem um último gás aí no século XXI, antes de ir tudo pro buraco de vez.
Entendi. Márcia, você acha que existe algum jogo, alguma coisa que vai sair em 2024 que é capaz de restaurar a fé na humanidade?
Amigo, em 2024 não, mas eu acho que 2023 já cumpriu seu papel tendo lançado Alan Wake.
Entendi.
Então, a gente vai em 2024 colher os frutos do que Alan Wake deu pra gente nesse final de ano.
Tiraram a responsabilidade de 2024, né? Um ano mais
não,
leve, assim.
Sam Lake fez tudo pela humanidade. Esse homem trabalhou e deixou um mundo melhor pra gente. Eu acho que quando lançar o próximo jogo vai ser aquelas imagens que é um vasto campo verde com tigres e humanos convivendo, arco-íris. Então, 2024 ele já preparou tudo.
Sam Lake é a testemunha de Jeová definitiva.
Que não bate na nossa casa, mas se batesse a gente deixaria entrar.
Ô... Como deixaria?
Teve alguém em algum lugar, eu não sei se foi no grupo secreto, eu vi isso ontem, eu já tava com sono. Mas eu vi alguém comentando que o Sam Lake dançando sorridente lembra muito o Michel Teló. E agora eu tô bem chateado que eu não consigo mais desver isso. Eu fiquei imaginando...
Por que você tinha que trazer a maldição pra gente, amigo? Por quê? O que a gente fez de mal pra você, amigo? Pra você trazer essa maldição pra gente?
Eu acho que, e não só pra vocês, né? Todos os milhões de pessoas que ouviram o Up agora estão com essa imagem aí. Eu acho que a dor é compartilhada, né? A humanidade, pra seguir em frente, como eu vinha falando, a gente vai carregando o peso juntas.
Entendi.
Foi a primeira coisa que minha mãe comentou no dia que ela me viu assistindo a apresentação do Game Awards.
Ela falou que parecia o Michel Teló.
Foi, ela falou, nossa, o Michel Teló.
Nossa, mano, por que que as pessoas são assim, mano? Meu Deus do céu, cara. É proibido ser feliz do Brasil.
É proibido ser feliz, é incrível.
É, pois é. Nossa, assim você me mata. Com isso, nós vamos, então, falar nossas expectativas de 2024, porque tem muita coisa já anunciada, não é mesmo? E
tem
coisa que tem data, tem coisa que não tem, tem coisa que pode acontecer esse ano, tem coisa que pode não acontecer. Então, a gente vai confabular aqui e compartilhar um pouco o que a gente tá esperando, o que a gente tá ansioso pra ver nesse ano, não é mesmo, Marcelo Vinícius?
Cara, eu fiquei com a sensação, eu não sei se ela é compartilhada, de que a gente vai ter um ano mais tranquilo em relação a 2023. Eu acho que vai bater uma ressaquinha.
Mais tranquilo em que sentido? Sim.
Saiu muita pedrada em 2023. No ano passado, né? Considerando que estamos no futuro. Saiu tanta pedrada que eu acho que a própria indústria vai encarar uma ressaca que vai dar um tempo pra gente jogar o que a gente não jogou do ano passado e ter principalmente um segundo semestre um pouco mais tranquilo em relação a volume de lançamentos relevantes, assim. Eu fiquei com a impressão que tem muita coisa anunciada pra 2025. Muita coisa é exagero, né?
Cara, tem GTA. Acabou. Já acabou o ano. Ninguém vai lançar mais nada em 2025.
E o Monster Hunter, que encerrou o Game Awards, é 2025 também. Então, eu acho que tem alguns projetos, depois do tanto de pedrada que a gente teve, tem alguns projetos que eles já estão aí com uma janela de lançamento mais lá na frente. Por que isso acontece? Se é resultado de 2023 ou se tem muita coisa escondida ainda, não sabemos. Vamos descobrir.
Beleza.
É isto. Posso pedir uma música? Que não tem nada a ver com o programa, só porque eu quero mesmo.
Tudo bem, Zabuzeta não vai colocar mesmo.
Ô, Zabuzeta, coloca aí Bombs Over Baghdad. Só que a parte mais elétrica dessa música pra gente começar o ano daquele jeito.
Cara, que música é essa?
É aquela Bombs Over Baghdad. Tá ligado?
Não.
Vocês sabem qual é, vocês só não estão lembrando. Eu vou mandar pra vocês lá no grupo.
Ah, que bom, vamos começar animado.
Eu confio em você, Cardoso, mas eu tenho certeza que a música em si não é tão boa quanto você cantando.
Boa, é verdade.
Certamente. Então estamos estamos em 2024, tem um monte de coisa aí que pode acontecer, a gente tá esperando um monte de coisa, mas sabe uma coisa que eu estou esperando, Cardoso? Que o nosso Catarse continue a 1000 por hora e crescendo, e que as pessoas que estão ouvindo a gente continuem acessando catarse.me/up e apoiando a gente aqui para que a gente possa continuar existindo, que aliás, essa é uma grande expectativa, né? Que o Up continue existindo, e para continuar existindo...
Não só
né?
continue existindo, Dan, continue crescendo.
Exatamente.
Porque só existir não é o suficiente para nossa ambição desse projeto maravilhoso. E eu quero lembrar a todos vocês que a gente tem uma meta, né, Dan?
Qual meta?
A meta é de chegar a 1000 apoiadores no nosso Catarse com pelo menos R$5 cada um. Olha aí.
Uma meta ousada.
Pô, ousadia e alegria. 2024 é o ano da ousadia.
Pois é. Então você que tá ouvindo aí e que ainda não tá com a gente nessa, que ainda não está assinando o Up, clica no link que tá sempre aqui na descrição. A gente sempre repete, cara. A gente sempre fala. Tá aqui, mas clica mesmo, pô. Clica lá, que a partir de R$5 você já assina, já recebe recompensa. Cara, tem várias maneiras de você assinar lá. Tem a partir de 5, tem de 20 e pouco, tem, sei lá, 30 e pouco, não sei. Você olha lá o que cabe no seu bolso, a recompensa que mais te interessa. E aí você, de quebra, ainda ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho aqui, porque o Up só existe graças ao financiamento coletivo, o financiamento lá do Catarse. Então, por favor, considere clicar nesse link imediatamente.
Pô, tô muito emocionado com a frase só existir não é o bastante. Parabéns,
cara. É uma
Cadu.
Frase forte, né? Uma frase forte.
Pô, muito obrigado.
Verdade. E com essa poesia, a gente vai existir em 2024, mas o que a gente espera, Márcia, de 2024? Você que, Márcia, que é uma pessoa que sempre espera muitas coisas, o que você espera de 2024?
Não, eu sou a pior pessoa pra você fazer essa pergunta, porque eu sou uma pessoa que não espero quase nada. Então, assim, minha resposta sincera, o que eu espero de 2024? Coisas boas aconteçam, jogos legais surjam, que anunciem jogos, que falam assim, ó, vai ter esse jogo aqui, hein? Semana que vem sai. É isso que eu quero. Eu não quero nada além disso. Eu sou mulher simples.
Você quer o Shadow Drop, né, Márcia? Assim,
é isso.
Anunciou, já tá na tua mão. É isso aí.
É isso. Eu tenho ansiedade. Não tenho condição de ficar anos esperando por um jogo, não.
Tá certo.
A última vez que eu fiquei esperando ansiosa, o que aconteceu? Kojima me deu uma rasteira.
O trauma latente de Death Stranding.
Não é? Não me recuperei.
Ele te deu uma rasteira pra você se acostumar com a mecânica e se equilibrar na irregularidade das pedras, que é uma inovação incrível.
Que me fez odiar mais ainda. Pra você ver como é a metalinguagem da coisa.
Pois é, o primeiro tombo do bebê, né?
O primeiro tombo do bebê. Chorei igual o bebê.
O homem é gênio. Tem coisa mais imersiva do que sentir que tomou uma rasteira e ter uma mecânica que se equilibrar nas pedras?
Isso eu realmente não vou contradizer, porque realmente achei genial isso que ele fez, porque eu senti na pele o que ele queria passar no jogo.
Não tem jeito, é o cogênio, pô. O cogênio é foda. Cogênio.
Tá certo. Mas vamos falar um pouquinho sobre os consoles, né? A gente tem aí o PS5 entrando em mais um ano de vida em que as pessoas ficam questionando se vale a pena ter um PS5.
Que isso, Dan? Isso é o hater. Hater é foda, né, cara?
Não, eu tô reproduzindo...
Alô, audiência do Up. Temos aqui um hater da Sony, hein? Atenção.
Calma, eu ia chegar... Olha só, eu tô reproduzindo...
Hater, Dan.
Eu tô reproduzindo o discurso. Por exemplo, todo ano tem o vale a pena o Nintendo Switch em 2020X, sabe? O PlayStation 5 é a mesma coisa.
Entendi.
Só que cada um tem um argumento diferente, né? Tipo, ah, não, porque o Nintendo Switch tá defasado, então vale a pena comprar agora. Ah, o PS5 não tem muito exclusivo, vale a pena comprar agora, tem que esperar, sabe?
Se não valer a pena um Play 5 em 2024, eu tô na lama. Porque eu comprei parcelado, vou passar o ano todo pagando essa merda.
Você vai descobrir, né? Você vai descobrir se tá valendo a pena.
É.
Final do ano, você conta pra gente.
Perfeito.
Isso, mas o Marcelo, você que acabou de comprar um PS5, eu imagino que você tem expectativas, né? Pro seu videogame novo. Claro que tem muita coisa aí que você ainda vai pegar pra jogar desse tempo aí que você tava sem o videogame, mas eu imagino que você tem expectativas ou não.
Eu tenho expectativas, mas eu acho que elas são mais baixas do que a da média geral, porque eu ainda tô muito impressionado com essas bruxarias tipo ray tracing e tal. E acho que chegou num ponto que os jogos vão poder focar mais em coisas que só essa nova geração é capaz de fazer. O momento em que eu comprei o Play 5 bate muito com o momento em que os jogos pararam de sair também para o Play 4. Por exemplo, Resident Evil 4 eu joguei no Play 4. Assassin's Creed Mirage eu joguei no Play 4. E eu acho que isso não vai ser mais tão comum esse ano. Então, ao mesmo tempo que a gente espera exclusivos ou grandes novidades da Sony nesse sentido, pra mim puxa muito essa expectativa de tá, e agora que você não tá mais comprometido com fazer os jogos rodarem na geração anterior. Porque uma das coisas que eu joguei de primeira foi Demon's Souls, que não tinha essa obrigação. E eu acho ele tecnicamente, né, tipo, graficamente, de efeitos visuais e tal, mais impressionante que é o Elden Ring, que tinha essa obrigação. Então, fico muito curioso com esse lance de vamos ver agora qual é a da nova geração. Nova. A gente tá no quarto ano da geração. Pra mim é nova, né? Vamos ver agora qual é a desses consoles de verdade, assim. O que que eles conseguem fazer?
É, a gente já teve um gostinho aí, né? Porque já tem jogos saindo exclusivos, mas recentemente a gente teve o próprio Alan Wake, né? Que é um jogo de nova geração. A gente teve a atualização do Cyberpunk também, que só saiu pra nova geração. E outros jogos que estão saindo aos poucos aí. A gente tá vendo, acho que dos mais recentes, esses são alguns que estão na cabeça, assim. Acho que a tendência realmente é isso aumentar. Mas o Cardoso, além do PS5, né? Dessa expectativa da nova geração que cai sobre ele, a gente tem o Xbox, que está estranhamente posicionado no Brasil após algumas decisões esquisitas que aconteceram no ano passado. Será que agora vai?
Cara, é foda, né? Porque todo ano é o ano do Xbox, né? E parece que nenhum ano é o ano do Xbox. Então parece aquela coisa do... É o ano do podcast no Brasil e nunca é. Assim, tem muitas coisas que precisam ser resolvidas no Xbox. E eu acho que uma delas é criar franquias de peso, né, cara? Que até então tá aí, né? Tipo assim, muitas IPs novas, muitos jogos novos, um serviço maravilhoso e tal. Mas parece que ainda não tem aquela força que a concorrência tem, né? Então vamos ver se esse ano aí tem muitos jogos prometidos pra esse ano, vamos ver se esse ano decola de vez, né?
É, o que me deixa meio preocupado, assim, com o Xbox foram algumas decisões esquisitas, né? Tipo, a questão do preço do Xbox Series S aqui no Brasil, né? Que o Phil Spencer
não,
até...
Isso aí é ridículo. É.
Gente, isso não faz o menor sentido, né? Do nada, assim, ai, vamos aumentar R$1.000? O que vocês acham?
É, muito doido, principalmente porque o próprio Series X, você já encontra ele bem mais barato do que ele era, tipo, há 2 anos, né? Um amigo meu recentemente, não sei quanto o Marcelo pagou, mas um amigo meu recentemente pagou R$3.400 no PlayStation 5. E com essa subida de preço do Xbox, tá praticamente isso o preço, assim, o preço de tabela, né?
É que eu peguei na Black Friday, né? Mas foi exatamente isso. 10 de 340.
Aí.
E, tipo assim, é quase o preço do Xbox Series X, tá ligado? Então, tipo, não vale a pena.
É, cara,
não vale
a pena. A gente tá gravando esse programa aqui em dezembro, né? Mas nesses dias de dezembro, eu vi uma promoção do Series X por 3.600. Tipo assim, é muito próximo do valor tabelado do Series S no Brasil. Você ainda encontra ele com preço próximo do que ele era antes, né? Você em estoque em lojas e tal. Mas a tendência é que isso vá sumindo e as lojas vão colocando o preço, né? Que é o preço sugerido pela Microsoft. E o Phil Spencer falou na CCXP, né? Que eles seguraram o preço do Series S o máximo que eles conseguiram segurar. E que agora eles, tipo, precisam meio que correr atrás do... Não sei se é prejuízo a palavra, mas assim, desse reajuste pra poder recuperar e chegar perto do preço que ele deveria ser no início, talvez. Mas ainda assim é estranho, né? Porque, sei lá, eu não vejo muito motivo pra você comprar um Series S a partir do momento que ele tem praticamente o preço do outro.
Eu acho que a Microsoft tem uma estrutura grande bastante. Eu não falo nem da divisão de games, eu falo da empresa como um todo. Pra supondo, porque eu não acredito que o Series S tava dando prejuízo, mas supondo que desse, eles têm estrutura pra bancar esse prejuízo pra manter um preço competitivo. Exceto por questão de projeção de lucro, capital aberto, etc. Não existe um cenário onde a Microsoft tá precisando de dinheiro.
É verdade.
Só um comentário sobre minha decisão de comprar o Play 5. Pô, a mudança de preço, é isso que eu recado aí pro meu grande amigo Phil Spencer, a mudança de preço foi o empurrão que faltava pra eu comprar um Play 5.
Mas você tava pensando no Xbox?
Tava pelo preço. Eu sempre quis um Play 5, desde o Play 1, acho que o único console da Sony que eu não tive foi o Vita, só que você pensava, pô, Game Pass, Series S, custo-benefício, outra parada. E aí quando o preço do Series S ficou próximo do Play 5, meu dilema moral acabou. E eu acho que se você tem R$3.500 ou você quer muito um Play 5, mas se você não quer, se você curte o Game Pass, cara, por esse valor, se você sabe onde procurar, no mínimo você troca seu processador, sua placa de vídeo, e aí vai investindo aos poucos no resto, mas tudo que você precisa jogar no Xbox você consegue jogar, além de ter um PC pica pra rodar edição de vídeo, After Effects, voar pra lua. Então eu não sei mais qual é o sentido de um Series S no Brasil. Fiquei com essa dúvida.
Vale um Series S no Brasil em 2024?
Pelo preço tabelado, dá pra dizer que não. Mas tá aí, né? Ainda tem o mercado de usado, ainda tem o mercado cinza, que talvez você consiga encontrar o videogame pelo preço que ele era vendido antes, mas acho que a tendência é ficar cada vez mais complicado, né? Eu acho que realmente perde um pouco o sentido, assim, o Series S. Eu não sei se essa foi a estratégia global, né? Mas a estratégia aqui no Brasil, que é um país onde as pessoas têm muita dificuldade de comprar qualquer tecnologia, ele acabou sendo muito comunicado dessa forma, né? Tipo, ah, ele é o Xbox acessível. Pô, você paga menos e joga a próxima geração. E agora você não paga tão menos assim. E ele não é tão acessível assim também.
Não faz o menor sentido, né?
E eu também não sei até quando ele vai rodar a nova geração bem, assim. Então, tipo, esse questionamento já existia, né? De tipo, ah, até quando, sei lá, um Starfield da vida vai rodar bem no Series S quanto roda no Series X, sabe? A gente já tá chegando aí daqui a pouco no meio da geração, talvez. Ou já estamos no meio da geração. Então, são muitos questionamentos e as certezas não são muito legais, né? Que é essa questão do preço, assim.
Na minha cabeça só entra uma teoria da conspiração que é, tipo, a Microsoft quer acabar com o Series S. De, tipo, vamos parar de fazer, vamos parar de vender ele. E aí, sei lá, deu uma aumentada no preço. Porque parece que o Series S saindo, o Series X, ninguém nem pensou nele mais. Ele foi, tipo, existe. Então, não sei. Na minha cabeça entrou uma teoria de conspiração de, tipo, um jeito de começar a matar o console pra empurrar o X. E é isso, não sei.
É curioso, Marcia, isso que você falou, porque, tipo, às vezes acontece, né, de uma empresa lançar um modelo novo de um videogame, por exemplo, e o anterior, que deveria baratear, na verdade ele sobe de preço, né?
Uhum.
E aí ele vai ficando no estoque, ele vai sumindo, e aí o modelo novo entra em promoção, o modelo novo fica mais barato,
uhum.
E aí, tipo, as pessoas esquecem que o modelo antigo existe, assim. Talvez seja uma tendência mesmo, né?
Vamos ver ao longo do ano o que acontece com o X.
Continua sendo ruim, eu acho, mas pode ser que seja essa a estratégia.
Não, não é uma questão de ser boa, não. Talvez é a estratégia que eles adotaram, né?
É.
A estratégia é ser ruim.
Pois é.
Inclusive, Microsoft adoraria ganhar um Series X. Eu acho ele belíssimo.
Olha aí, fica aí o apelo.
Isso que eu queria falar. Fica aí o apelo ao Phil Spencer.
Pô, eu queria muito ganhar um Xbox Series X.
Duvido o Phil Spencer vir aqui na minha casa com aquele sorriso dele e me dar um Series X. Duvido.
E desaparecer imediatamente. Em seguida.
E desaparecer imediatamente.
Acho que se ele vier à minha casa, ele não precisa desaparecer, não. Pode sentar, tomar uma xícara de café.
Ele pode. Eu sirvo um pãozinho pra ele.
Maravilhoso. E é impossível não se perguntar, será que vem aí o novo videogame da Nintendo?
Switch 2?
Vem aí demais. E o meu maior medo da minha vida, todos os dias eu tenho pesadelos com isso, é que a Nintendo queira fazer alguma coisa diferente. Aí fodeu. Aí tem tudo pra dar merda.
Você sabe que ela quer fazer alguma coisa diferente.
E tem tudo pra dar merda, você sabe, né?
Talvez.
Mas, amigo, é o ciclo natural da Nintendo, né? Tipo, um dá muito certo, aí faz uma merda. Aí no próximo melhora, dá certo. Então eu acho que a gente tá na época do fazer uma merda.
Eu acho que a mentalidade da Nintendo pode ter mudado, assim, em relação a isso. Eu acho que, tipo, eles podem tentar trazer uma coisa diferente, mas sem necessariamente abandonar a estrutura do Switch, sabe? Pô, é uma base instalada muito grande que tem o Switch hoje, sabe?
Ué, o Wii também era.
É, mas é que o Wii, ele era muito específico, né, no que ele fazia, assim. Ele era um videogame, tipo, muito diferente. O Switch não é muito diferente, sabe?
Não, ele é diferentinho.
Eu tenho uma opinião impopular sobre isso que o Cardoso falou. Tipo, de fato, o Wii tinha uma base instalada absurda, e eu acho que boa parte do problema do Wii U foi querer aproveitar essa base, porque ele tinha uma proposta de controle diferente, mas ele usou o mesmo nome, né? Inclusive, o Wii U é um nome horroroso. Ele quis seguir ainda a mesma identidade, ser compatível com os mesmos controles, mesmo que não fizesse mais tanto sentido. Eu acho que parte do problema foi isso, mas também é parte da solução, porque se a Nintendo teve essa preocupação com o Wii U, eu acho que ela vai ter com o sucessor do Switch também. Com a diferença que eu acho que o Switch era o que eles queriam desde o começo. O Switch tem o conceito de ele ser um híbrido, que o Wii U ensaia ser isso, mas não é. Tem controle de movimento, tem pointer, giroscópio, alegria, magia, diversão. Então, eu acho que o que eles queriam e estavam tateando antes, agora já tá aí, tá posto. Menos necessidade de risco, acho.
E também tem uma parada, né? Que tipo assim, o Wii, por exemplo, ele surgiu trazendo aquela tecnologia que eles não inventaram, mas assim, foi o que popularizou a coisa do movimento, né? Depois o Xbox fez também, aí o PlayStation fez também, e eles fizeram, talvez com um time não tão bom, né? Tipo, tanto que o Kinect, por exemplo, foi descontinuado, o PS Move não foi um sucesso, e a coisa do movimento, ela deixou de ser, tipo, uma coisa assim em alta, né? Tipo, hoje o Switch, por exemplo, tem jogos que usam controle de movimento, o DualSense é um controle que tem comandos, né, que você consegue mexer ali, então a coisa do movimento se tornou meio que opcional. Não é mais a tendência como era com o Wii. E a coisa da portabilidade, ela é a tendência agora, né? A gente vê aí o Steam Deck, o Roguelai e outras empresas olhando pra essa possibilidade de fazer a portabilidade, né, de levar o que a Steam fez, né, que é levar a sua base pra um console portátil ali, sendo que você tem a conectividade com a Steam. Então, o Cardoso até falou isso naquele episódio que a gente fez dos portáteis, né, que você consegue continuar jogando no Steam Deck o que você tava jogando no computador. Isso é muito o que o Switch faz, né? Uhum. Acho que o Switch é um sucesso muito grande.
É, a diferença é que o Switch é um console só, né? Porque se você for fazer, sei lá, se tiver dois Switches, já começa a ficar esquisito, né?
Ah, não. Com certeza. Eu acho que a Nintendo não vai abrir mão disso, assim, sabe? Dessa ideia que ainda tá em alta no mercado, assim. Tipo, as empresas estão olhando pra isso, estão querendo fazer igual, só que não dá pra fazer idêntico ao que a Nintendo faz, assim.
E eu acho que eles vão fazer a burrada de... Porra, é a Nintendo, né? Eles sempre podem fazer a burrada. Mas seria muito maluco se eles abrissem mão da retrocompatibilidade e do catálogo do serviço online que eles estão montando, porque...
Ah, mas você sabe que retrocompatibilidade, a chance é quase zero, assim, de ter, né? Porque nunca teve.
Eu acho que dessa vez vai.
Não, teve sim. O Wii era retrocompatível com o GameCube e o Wii U...
Ah, era?
Era. E o Wii U é retrocompatível com o Wii também.
Ah, é? Não sabia isso não.
A real é que o Wii, ele faz uma coisa parecida com o que o DS também fez, que é ter um GameCube dentro dele. Tipo, tem como você dar boot no console de maneira a ser um GameCube. Tem até as portas dos controles lá, ele não é compatível com o GameCube, ele é um GameCube. Assim como tinha um Game Boy Advance dentro do DS.
É, o DS Lite, né?
Não, o DS normal, ele dá boot como o Game Boy Advance. Tem a entrada de cartucho lá embaixo e ele reinicia como se ele fosse o console. Ele não roda, ele não emula, ele é o console, sabe? O que eu acho engraçado, né?
Mas vocês acham que, tipo, jogos digitais do Nintendo Switch vão rodar no Nintendo Switch 2?
Acho que sim.
Acho que sim, amigo. Acho que seria um tiro no pé não fazer isso agora, nesse momento.
Entendi.
Mas, ô Marcelo, eu acho que o DS Fat não tem entrada de GBA, não.
Tem sim.
Tem? Nossa, eu não lembrava.
Aquele primeiro prateadão lá.
É, eu achava que era uma coisa do exclusiva do Lite.
Então, mas não vai lançar DS no ano de 2024.
É, só pra fechar essa parte de Nintendo, eu falei ali no começo que tem empresas que estão anunciando coisas já pra 2025, que tá meio esquisito, parece que tem uns buracos em 2024. Eu acho que é por conta disso. Eu acho que tem jogos que eles só vão ser revelados quando o console já tiver sido anunciado. Uma questão de NDA.
E assim, acho que vai ser no começo do ano, hein? No começo do ano eles já vão revelar que vai ter. Abril? Tipo assim, abril?
Abriu a porteira.
Pode ser, porque o ano fiscal da Nintendo é em março, é final de março, né?
Então.
Fica aí. Vamos então falar sobre os jogos, no que já tá, de certa forma, agendado aí, né? Pra gente jogar a partir de janeiro. Janeiro já começa. Janeiro, assim como 2023, janeiro já começa com o lançamento ali no final de janeiro. Como que a gente começa, Cardoso?
Pô, começa com um jogo bem maneiro, cara, que eu tive o prazer de jogar lá na Summer Game Fest, que é o Prince of Persia The Lost Crown, né? Que é aquele side-scrolling adventure lá do Prince of Persia, que é meio coisas like... Indie-like.
Indie-like?
Amei o termo indie-like.
Será que ele é indicado para o melhor jogo indie?
Provavelmente. Mas no mesmo dia sai também o Turnip Boy Robs a Bank, que é uma sequência aí do Turnip Boy, que a Márcia, inclusive, recomendou lá no Instagram. Tava jogando há pouco tempo. Mas vocês estão animados pro Prince of Persia? Só para não passar tão batido.
Eu tô bem animado, cara. O que eu joguei do jogo eu gostei bastante.
Tá animado, Marcelo?
Cara, não só tô animado, como eu acho que ele vai ser esquecido no decorrer do ano, mas se ele for tão bom quanto deu a sensação na BGS, né? O Cardoso ainda jogou bem mais porque ele jogou lá na Summer Game Fest. Eu acho que ele briga umas categorias aí de GOT. Eu acho que ele tá bem azeitado, assim.
Bom, e uma coisa legal, nosso público é nintendeiro aí, esse jogo tá rodando muito bem no Switch, tá? Tá muito legal.
Legal.
Fica a informação.
Aí a gente tem no mesmo dia o, né, o que eu falei, o Turnip Boy lá, que é uma... Eu não sei se ele é exatamente uma sequência do outro, mas se passa ali no mesmo universo.
Eu também não sei, amigo, mas gostaria que isso fosse uma série, vários jogos. Cada jogo, o Turnip Boy cometendo um crime diferente. Acho que isso é incrível.
Seria incrível. Aí no dia 19, a gente tem aí o surpreendente The Last of Us Part 2 Remaster, que foi anunciado aí no final do ano.
Esse vai abalar o mercado, hein?
Nossa, é uma grande novidade, né?
E é uma mudança gráfica muito brusca.
Esse... Nossa, é demais, assim. Impressionante. É tipo, as imagens que eu vi comparando, é tipo assim, pô, acenderam uma luz aqui, apagaram a luz ali, subiram o contraste aqui, baixaram o contraste ali. Eu não sei nem o que parece, assim, mas tá aí, né? Vai ter umas fases extras, né? Comentários do diretor. Isso eu me interesso, acho legal essa parte desse lançamento. E vai ter um modo de jogo também novo.
Eu acho legal isso com o comentário do diretor, eu acho interessante.
É, eu acho legal também. Vai jogar, Cardoso?
Pô, não vou jogar não, porque eu fiquei completamente traumatizado com esse jogo, eu acho que não quero jogar ele de novo nunca mais na minha vida. Mas a única coisa que eu fico curioso é do uso do DualSense nesse jogo aí. Vamos ver se eles vão implementar algumas coisas, né?
É verdade, faz sentido.
Eu quero jogar.
E vai ter o modo roguelike, não vai?
Vai ter o modo roguelike, mas o Cardoso, eu acho que eles já implementaram o DualSense na versão de PS5 do The Last of Us Part 2, ou não?
Mas tem versão de PS5? Acho que não tem.
Ah, não?
Eu acho que eles implementaram no Part 1.
Ah,
é,
tá.
No remake do Part 1.
Beleza.
Mas a Márcia falou que tá animada pra jogar.
Eu quero jogar, porque eu estou querendo rejogar esse jogo já tem um tempo, então talvez seja uma desculpa.
É o momento, né?
Só não queria pagar de novo por ele. Se não queria, não.
Ah, vai pagar $10 aí, sei lá.
É, quem já tem o jogo pode pagar só um upgrade, assim.
Ah, então tá bom. Dependendo, eu vou pagar sim.
Pô, é super puxado, porque esse jogo tem uma demanda emocional muito grande, né? Eu acho que boa parte das pessoas que amam o jogo não querem voltar pra essa mesma demanda. E eu ainda joguei ele em 2020, então além do jogo em si ser bem pesado, ele remete a uma época bem pesada, né? De quarentena, pandemia, mas... Ótimo jogo, só não jogaria duas vezes.
Eu compartilho.
Ah, eu acho que pra mim já passou, assim, a dor do negócio já passou, então acho que eu conseguiria jogar agora.
Nossa, eu fiquei uma semana inteira destruído e nunca mais vou querer voltar.
Ah, não, fiquei também.
Que merda.
É, muito forte esse jogo.
Depois a gente tem um jogo aí que o Barçalos gosta, né?
É, dia 25, a gente tem o Apollo Justice Ace Attorney Trilogy, que, se eu não me engano, é os jogos que tem a reunião do Apollo com o Ace. É isso, Marcelo?
É meio que isso. Basicamente, existe aquela primeira trilogia do Phoenix Wright, que ela já foi lançada em tudo que é possível, né? Tá no Switch, saiu pra PC. Infelizmente, ela não está traduzida. É um jogo que se beneficiaria muito, né? Disso, porque ele é basicamente só texto.
Tem certos lugares aí que tá. Eu não vou dizer onde, mas eu ouvi dizer que...
A galera fez os cores. Eu acho engraçado ela ser chamada de colocar o nome Apollo Justice como a trilogia dele, porque pra quem acompanha a série, você tem o Phoenix Wright, que é o famosão lá do Terno Azul. No 4, que é o primeiro dessa segunda trilogia, o Apollo Justice é o protagonista. E no decorrer da trilogia, eles meio que mudaram de ideia e botaram o Phoenix de novo, e o Apollo ficou mais coadjuvante. Isso é só uma curiosidade, assim. Mas a trilogia em si é muito boa, especialmente o quinto jogo, que eu esqueci o nome dele agora, mas é o que o promotor é o Black Will, que é um espadachim, assim.
Pô, mas se é uma trilogia, como assim o quinto jogo?
Não, o quinto jogo que seria o segundo dessa trilogia.
Ah, tá.
O quinto no geral. Eu recomendo bastante, mas eu acho legal. Não é necessário, mas você aproveita melhor se tiver jogado a primeira também. Principalmente porque o quarto, o primeiro do Apollo Justice, que é o primeiro dessa trilogia, eu vou falar primeiro, né, falando da trilogia. Ele tem o Phoenix Wright como mentor do Apollo, falando sobre algumas questões passadas e tal, mas recomendo muito.
Podia vir em português, né?
É, pô, isso é foda.
O jogo se beneficiaria muito disso, porque ele é um jogo basicamente de diálogos, né?
É. Sim.
Pois é. Uma pena que a Capcom não tenha traduzido.
Agora, assim, a experiência mais moderna, tanto visualmente falando, de mecânicas, quanto que eu acho que é a melhor história que o Shutakumi escreveu, ela tá em um spin-off, por incrível que pareça, que é aquele The Great Ace Attorney Chronicles. Esse já foi lançado, tá no Steam, também tá no Switch e tal, que é aquele que é de época, que tem o Sherlock Holmes e tudo mais.
Uhum.
Gente, se vocês quiserem jogar alguma coisa da série, vai pra esse. Porque ela é uma história independente dessas duas trilogias aí, e é a mais absurda. É o jogo mais bonito da série e é a melhor história de todas.
Justo. Um dia depois dessa trilogia aí, né, essa coletânea, a gente tem um jogo que pra mim é o jogo do mês, que é o Like a Dragon Infinity Wealth.
Pô, eu diria mais, hein? Tem gente que coloca esse como o mais aguardado do ano, por incrível que pareça.
Ele, inclusive, ele tava na lista lá do The Game Awards, né? De jogos mais aguardados. Ele concorreu lá, não ganhou, mas tava na lista de jogos mais aguardados. E, cara, quem jogou o primeiro Like a Dragon, que tem o Ichiban, né? Que é esse novo protagonista da franquia. Não tem como você não se apaixonar pelo personagem. Não tem como você não curtir o jogo. E, porra, tudo que mostraram até agora tá incrível, assim. Tipo, eles soltaram um vídeo no final do ano passado, acho que em novembro, que foi um vídeo de gameplay, mostrando, assim, várias coisas, né? E essa série da Yakuza, ela tem uma coisa de misturar umas coisas muito absurdas, né? Umas coisas muito surreais, assim. E esse jogo tá caprichando muito nos especiais, principalmente, que ele é um jogo de combate de turnos, né?
Ah, ele vai ser combate de turno?
Tem, ele é igual o Like a Dragon.
Pô, mas esse é bom.
Eu não gosto.
É muito legal, cara. Muito
bom. Eu não gosto, eu durmo jogando um jogo de combate de turno.
Mas dormir não é bom, não?
Então, tem gente que paga muito caro em medicação pra dormir, e você pode fazer isso jogando videogame? Olha que maravilha.
Ah, mas aí eu durmo desconfortável no sofá e tal, né? Eu vou dormir na minha cama.
Entendi. Bom, esse eu tô em mal. Alguém mais pretende jogar?
Comigo ou não?
Marcelo vai jogar esse?
Eu tô bem atrasado na série. Eu preciso jogar o anterior, mas quero sim.
Pô, ele tem no serviço da Sony.
Eu acho que a Yakuza, junto com a parceria com a Atlus, né? Mas eu acho que principalmente Yakuza, falando da SEGA em si, eu acho que a Yakuza viabilizou a volta da SEGA. Aqueles vários remakes que a gente viu no Game Awards, a SEGA com força total, atirando pra todo lado, assim, eu acho que a popularidade de Like a Dragon, né? Não é mais Yakuza. Acho que a popularidade de Like a Dragon no ocidente foi o que proporcionou isso. Isso é muito legal.
É legal mesmo. No dia 26 também, no mesmo dia, a gente tem mais porradaria com o Tekken 8. Tá animado pra esse, Cardoso? Tu que gosta de jogo de luta?
Esse eu tô animado. Esse eu tô animado pra caralho.
É
Parece
mesmo?
Que vai ser muito bom. E eu acho que eles acertaram muito em não ter lançado esse ano, porque, porra, um ano com Tekken, Mortal Kombat e Street Fighter não ia ter como, né?
É, ia ser sinistro. Mas, assim, acho que qualquer coisa que saísse a mais no ano passado já ia ser demais, né?
E, pô, e Tekken é muito foda, né, mano? Tekken foi o primeiro jogo de luta que eu joguei.
Primeiro jogo de luta que você jogou?
Aham. Uhum.
Caramba.
Por causa do Ed. Lembra do Ed?
Não. Eu não sou do Tekken.
O da capoeira?
Ah, tá. Tô ligado. Conheço o personagem.
Porque a galera veio... Porra, Cardoso! Você tem que ver!
Mas tu era capoeirista?
Não, pô. Mas é porque qualquer brasileiro em qualquer coisa, a galera pira, né?
Ah, entendi.
Tem um brasileiro no jogo!
E era muito bom jogar com ele. Ele era muito apelão. Aí eu gostava. E ele vai estar no Tekken 8, inclusive.
Legal. Eu tô bem por fora do Tekken 8. Não acompanhei muito os trailers, não. Mas quem gosta de Tekken tá animado, né? Então acho que pode ser um bom jogo aí. Logo no início do ano, né? Legal.
Tô hypado. Bandai Namco, por favor, me mande Tekken 8 pra eu jogar.
Tá aí o apelo. E no último dia do mês, a gente tem o Octopia, que é a DLC, né? O conteúdo extra aí do Eastward, que é uma grande pendência que eu tenho. Um jogo que eu comprei e não joguei. O famoso comprei e não joguei.
Nossa, eu sou doida pra jogar esse, porque eu acho ele muito, muito bonito.
É, ele é bem bonito mesmo.
Não sei se é bom, não sei do que é a história, mas eu acho ele belíssimo, um dos jogos mais bonitos que
tem. Curiosamente, ele tem um quê de The Last of Us na história, assim, porque...
Ah, perfeito, então.
É sobre um cara com uma menininha num mundo em ruínas, sabe? É interessante. Eu joguei muito pouco, assim, eu considero que eu não joguei, então, infelizmente, acho que eu não vou aproveitar essa DLC agora, não. Aí a gente entra em fevereiro, Marcelo. O que que a gente tem aí logo no... Porra, caralho, no primeiro dia de fevereiro ali, dia 2, já tem um monte de jogo.
Não, primeiro dia não, primeiro é dia primeiro, né?
Não.
É, vamos com calma.
É o primeiro da nossa lista aqui.
Que isso? Pô, calma. Calma aí, não acaba... Porra, calma aí.
Tá bom, desculpa.
Aliás, eu acabei de descobrir pela nossa lista que esse ano é bissexto.
É verdade.
Mas logo de cara, a gente tem Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Pra quem gosta de animes aí, não é meu caso, mas... Pra quem curte essas coisas aí de bonequinho japonês trocando soco.
Mas, ô, Marcelo, o que é um jujutsu?
Velho.
Não, é, resumo, 15 segundos.
É um moleque que troca várias porradas porque ele tá numa escola de de feiticeiros que erradicam maldições.
Boa.
Só que essas maldições têm forma humana e algumas dessas formas humanas são caras muito gostosas.
Boa.
Legal. Então, pra quem gosta de homens gostosos, tem aí no dia 2 Jujutsu Kaisen Cursed Clash.
Fica a dica aí, amiga Márcia. Vai gostar de anime agora, Márcia?
Não.
Tá certo.
Gente, eu adendo rápido aqui. Quem entende as lutas desse desenho é maluco. Fica aí, nossa comunidade, podem me marcar no Twitter, me mandem nos comentários, fala eu entendo todos os poderes, todo o sistema de poder, todas as barreiras, e a gente conversa no Twitter. Fica a dica.
Perfeito.
Boa. Logo depois já tem a bomba do ano, né? Logo em fevereiro, né, não dá?
Qual?
O que tem dia 2? Junto com Homens Gostosos.
Junto com Homens Gostosos tem Esquadrão Suicida, Mate a Liga da Justiça, não sei se vai ficar assim em português, mas certamente vai matar a sua alegria se você for jogar, ao menos é o que parece vendo os trailers.
Cara, eu fico muito triste, cara. Eu fico muito triste porque eu gosto muito da Rocksteady. E eu fico muito triste que esse jogo tá desse jeito, cara. É muito triste. Eu tomara que eu me surpreenda, mas por enquanto eu só fico triste.
É. Eu tenho a impressão de que é aquele jogo que, tipo, já foi adiado algumas vezes, mas acho que não foi adiado o suficiente, sabe? Porque tudo que foi mostrado parece muito estranho. Eles falaram que o jogo não ia ser por serviço, aí depois mostraram e o jogo parecia um jogo por serviço. Aí eles sumiram. Adiar o jogo, aí mostrou de novo e o jogo parece que não mudou nada. E, cara, eu realmente não sei o que esperar desse jogo, além de coisas não muito legais. É, mais alguém animado aí pra Esquadrão Suicida, além do Cardoso, que é fã de heróis?
Cara, não só o jogo parece horroroso, como ele tá vindo num momento, eu tenho certeza que quando o desenvolvimento desse jogo começou, heróis e esse contexto todo de tentar puxar pra estética de filme de herói fazia mais sentido. É uma fórmula que em 2023, ela parece que ela chegou no esgotamento, assim.
Pode ser.
De interesse, de bilheteria e tal. Então, só prevejo coisa ruim pra esse jogo.
Ah, mas só que eu acho que pra videogame não é tanto assim, né? Até o caso do Miran, por exemplo, não foi um jogo que eu gostei, mas é um jogo muito popular, né? Eu acho que os videogames ainda não chegaram nesse ponto de cansaço igual é com filme, série e tal. Até porque o problema é a Marvel e não, né, os heróis da DC. O problema é que eu acho que o jogo mesmo, tudo que foi mostrado, tá fraco, mano. A real é essa.
É. Mas no mesmo dia tem um jogo muito bom, eu espero, que é o Persona 3 Reload. Esse eu tô muito hypado pra jogar. E...
Pô, mas me diz uma coisa, Dan. Você já lançou o 5, e aí o 5 teve 328 milhões de versões. Por que agora tá lançando o 3 de novo?
Olha só, o 5, ele na verdade ele tem duas versões, que é a versão base dele, o Persona 5, e eles lançaram depois aquela versão que é tipo uma versão definitiva.
Mas não tem uns que é tipo assim, Persona 5 bonecos cabeçudos, Persona 5 outras coisinhas, não tem uns que é tipo outros estilos de jogo, só que baseados nos personagens do Persona 5?
Tem.
Tipo Strikers, sei lá o que, Persona 5 Tática, Persona 5, sei lá o quê.
Sim, é porque o Persona 5, ele popularizou muito, assim. Tipo, foi um hit, sabe? Então, os caras meio que aproveitaram pra extrair tudo o que esse jogo podia oferecer, né? Por exemplo, o protagonista, o Joker, ele tá no Smash Bros, por exemplo. É um jogo realmente muito popular, não apenas no Japão, mas no mundo todo.
Olha só, Persona 5. Persona 5 Dancing in the Starlight. Persona 5 Royal. Persona 5 Strikers. Persona Q2 New Cinema Labyrinth. Persona 5 Tática, Persona 5 The Phantom X. Não são só duas versões não, mano, são algumas.
Não, mas é que esses são outros jogos. Tipo, o Persona 5 mesmo, o jogo Persona, a franquia principal, é só o Persona 5 e o Persona 5 Royal.
Entendi.
Esses são o mesmo jogo. Os outros são tipo spin-offs, entendeu? Jogos derivados. É tipo um Hyrule Warriors, sabe qual é? Que é um derivado de Zelda, assim. Aquele... O que é baseado no Breath of the Wild lá, esqueci o nome agora. Age of Calamity, eu acho.
É esse mesmo.
Ele não é Breath of the Wild, né? Ele é um spin-off, assim.
Entendi.
É tipo isso. O 3, ele é um jogo muito querido pelos fãs de Persona. Eu nunca joguei o original, não tive essa oportunidade, então eu tô bem animado pra jogar e tá muito bonito o jogo.
Mas ele é um remaster, remake? Como é que é?
Ele é um remake do Persona 3, que eu não sei que ano ele saiu originalmente.
Entendi.
E vai ser legal porque ele é o primeiro Persona que vai sair em português.
Ah, legal.
Né? Pra quem tem essa barreira, né, de jogar RPG, que tem muito texto, diálogos e tal, e que, né, acaba meio que perdendo o interesse ou tem uma certa dificuldade de acompanhar, acho que vai ser uma boa porta de entrada, sabe? Pra pessoas que não conhecem a série Persona.
Maneiro.
É, aí ainda em fevereiro, a gente tem no dia 8 o Helldivers 2, que é a sequência do primeiro Helldivers lá, que esse 2 tá completamente diferente, viu? prefiro um jogo em terceira pessoa, com câmera no ombro.
Quem sabe que jogo é esse, tá mentindo, né? A verdade é essa.
Ué, é muito bom. Eu tenho ele em mídia física, inclusive, o primeiro. É bem legal.
Gente, que isso? Olha só.
É. Ele é um jogo... Eu não sei se ele era exatamente um indie na época, ou se ele foi um indie com algum apoio financeiro da Sony, sei lá.
Pô, ele era meio RTS?
Não, ele é um jogo de ação.
Só que ele é câmera de cima, né?
É, sim. Mas ele não é RTS, não. Ele é só a câmera de cima mesmo.
Pô, melhorou bastante. Teve um upgrade bom aí.
É, eu não sei se ele vai funcionar. Ele era bem divertido como ele era, né? O 2 tá muito diferente, assim. Então, tô curioso.
É, acho que ele chamou muita atenção também, porque ele tinha uma direção de arte bem boa, né? Pro gênero. A galera tá acostumada com umas coisas um pouco mais monocromáticas. E ele já era um jogo bem bonito, né? Vamos ver pra que direção vai agora.
Exatamente. Aí, no dia 13, a gente tem dois jogos saindo. A gente tem o Ultros. Se eu não me engano, esse aqui é o Metroidvania independente. Tudo psicodélico, tudo colorido.
Ah, esse é maneiro, mano. Esse é maneiro. Fiquei curioso pra jogar.
Eu também. Fiquei bem curioso.
E ele, inclusive, é de um estúdio famoso,
não
é?
Cara, confesso que eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que eu botei ele aqui na lista porque eu lembro que quando ele foi anunciado, a gente comentou muito sobre ele.
Sim.
Mas eu não tô muito por dentro, não. Eu
achei diferente o estilo de arte. Eu não tinha visto ele, não.
Eu acho que a gente comentou ele, mas talvez você não se lembre. Mas eu acho que quando ele apareceu, assim, a primeira vez, a gente comentou sobre ele num programa, assim. Que tem tempo já.
É, amigo, eu não tô lembrando real. Mas muito bonito o estilo de arte dele. Acho muito legal quando jogos fazem arte 2D, assim, sem ser pixel.
Uh-huh.
Dá uma diferença, porque a maioria vai pro lado do pixel.
Não, viajei. É um jogo de estreia de um estúdio.
Ah, legal. No mesmo dia desse Ultros, a gente tem o Banishers Ghosts of a New Eden. Do pessoal do Life is Strange, não é, Cardoso? Da Dontnod?
É da Dontnod mesmo, esse jogo. Esse foi anunciado no The Game Awards, não foi?
Cara, esse tem já um tempinho que apareceu. Não sei quando que ele foi anunciado.
Não foi esse que o Cardoso falou que achou legal, não?
Ah, esse foi aquele que a gente confundiu. Que a gente achou que tava falando do que parecia Stranger Things, mas não...
Ah, o Lost
não
Records,
era.
Né?
É, o que eu achei maneiro foi o Lost, sei lá o quê. Esse aqui não achei legal, não.
É, esse jogo já apareceu tem um tempo já. Ele tem uma dinâmica diferente, assim, de você jogar com dois personagens ao mesmo tempo. É meio curioso, mas...
Ninguém vai jogar, né?
Ninguém vai jogar, é, pois é. Eu vou estar jogando Persona, até o dia 13 não acabei, não. Mas aí, no dia 14, a gente tem a coletânea do Tomb Raider, que é legal, né?
Pô, achei ruim, mano. Achei ruim. Sabe por que eu achei ruim?
Ah.
Porque esses jogos envelheceram muito, 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 muito mal. E não era por causa de gráfico, mano. Era por causa da jogabilidade. Se eles não mexerem na jogabilidade, vai ficar complicado.
Mas não é legal as pessoas terem acesso ao jogo, assim? Tipo...
Ah, mas tem, pô. Na Steam você pode comprar tudo, se quiser.
Ah, mas nos consoles de nova geração, não.
É. Mas, porra, a jogabilidade envelheceu muito mal, mano. Sei lá. Eles tinham que ter dado uma mexida na jogabilidade. Se eles mexerem, aí beleza.
Acho que é relançar o mesmo jogo, né? Só que eles provavelmente pensaram, tá, é muito quadrado, é muito serrilhado, vamos dar uma trabalhada melhor nisso. Mas acho que foi mais essa linha que o Dan falou de resgate histórico, assim. Mesmo sendo uma coisa bem travada hoje em dia.
Ah, mas sei lá, em resgate histórico eles podiam, sei lá, fazer um jogo novo do Tomb Raider e lançar esses jogos dentro do jogo, tá ligado?
Bom também. É algo que, inclusive, é engraçado, né? A gente tava falando de Like a Dragon. Tem vários jogos antigos da SEGA que só estão acessíveis nos consoles atuais através dos fliperamas que tem dentro da série, assim.
Maravilhoso.
Cara, eu inclusive vi um TikTok de um cara falando que o melhor emulador de alguns jogos da SEGA, principalmente da era 3D, são os jogos do Yakuza. Tipo, até o Virtua Fighter, que tem no Yakuza 0, eu acho, ou é no Like a Dragon, não tenho certeza agora, ele roda mais estável dentro do Yakuza do que nesses Virtual Console da vida, assim, né? Quando a SEGA faz aqueles relançamentos, tipo SEGA Forever e tal. Tipo, isso é muito doido, né?
Incrível.
O jogo roda melhor dentro de outro jogo do que ele sozinho.
Doideira. Logo depois a gente tem dia 16 de fevereiro.
Ah, tem jogo pra caralho em fevereiro, cara.
Tem o famoso Skull and Bones, né, mano? Meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus.
Esse jogo existe, né?
Ubisoft desiste, Ubisoft. É melhor não lançar, mano.
Ah, mas agora eu tô curioso pra saber o que é esse jogo.
Ué, tu jogou Assassin's Creed Black Flag?
Joguei.
É parecido, pô.
Pô, mas isso é meio ruim, né? Porque é um jogo antigo e tal.
É coisa de pirata que não tem fruto do diabo, nem chapéu de palha.
Cara, mas a verdade é que o jogo definitivo de pirata já foi lançado. E é Sea of Thieves, cara. Não tem pra que fazer outro jogo, cara.
Entendi.
Mas enfim.
Tá, Skull & Bones, ninguém vai jogar, pelo visto?
Não, eu vou jogar, lógico que eu vou jogar.
Criticou, mas vai jogar. A gente tem que ter uns selos aqui, que é critiquei, mas vou jogar.
Exato. Ou então, jogar para criticar, né?
Justo.
Dá pra ter alguns selos, é.
Aí, o que mais que tem no mesmo dia aí, Carlos?
Aí, no mesmo dia, tem Mario versus Donkey Kong. Coitado do Donkey Kong, cara, ninguém dá um jogo pra ele e fica inventando essas merdas.
Cara, eu fiquei muito puto com o Direct que esse jogo foi anunciado, porque a Nintendo tem muitos leakers famosos, né? Que são contas fakes.
É, Coelho no Japão.
Felipe Necro.
Felipe Necro. É, Daniel Reinsolber, só que só as promoções.
PH.
Além desses, teve um cara que ele ficou hypando um monte, né? No Twitter, sobre ele está de volta. Veremos o Donkey Kong.
Pera, o que você tá rindo, Daniel? O que você tá rindo?
Desculpa, Marcelo. É que o Daniel Reinsolber que vaza só as promoções foi muito foda.
Pô, o moleque é muito ético, tá ligado? Ele só vaza só as promoções.
Um abraço pro Daniel, que é uma grande inspiração pra mim no sentido de nintendistas no shape.
Pô, o homem é uma tora ambulante, né?
Exatamente.
Impressionante.
Meu bíceps nunca vai ficar daquele tamanho, mas tô malhando, hein? O projeto tá vivo. Mas enfim, fiquei puto com esse jogo porque falaram que ia ter Donkey Kong naquele direct. Cara, oh, ele está de volta, hein? O gorila de gravata mais famoso de Osasco. E aí você vai ver é Mario vs Donkey Kong. Pelo amor de Deus.
Pô, mas o pior, cara, é que os jogos do Mario vs Donkey Kong, pelo menos o do DS, é um jogo legal. Só que eu acho que a expectativa em cima do personagem do Donkey Kong no momento atual acaba meio que ofuscando isso, né?
Ele merece mais. A Márcia tá de acordo com isso também.
Ele merece mais do que ele vem tendo há 20 anos. É isso que ele merece.
Palavras fortes.
Márcia, tá tudo tranquilo porque no anúncio do novo console da Nintendo, um dos jogos que vai ser revelado é o Donkey Kong 3D de mundo aberto. Pode me cobrar.
Meu Deus do céu. Eu tenho até medo.
Igual o do Nintendo 64, acho muito pica.
Tem certeza que você acha muito pica?
Pô, tenho. O do Nintendo 64 é muito bom, tá maluco.
Caralho. Tá bom. Aí, no dia 28, a gente tem o remake do Brothers. Esse sim foi anunciado lá no Game Awards.
Pô, né? Esse eu quero jogar, hein? Esse tô hypado.
Eu também quero, mas infelizmente, ele sai na véspera de Final Fantasy VII Rebirth, que é o GOT, né? Tem como.
Cara, eu tô muito feliz que eu nunca terminei o primeiro remake, porque eu não vou poder jogar o segundo e eu tô muito feliz por isso, cara.
Por quê?
Você tá feliz por não jogar o jogo mais aguardado do ano?
Exatamente. Porque aí eu me eximo da responsabilidade de ter que fazer qualquer coisa pro Up, entendeu?
Mas, ô Cardoso, eu conheço você, cara. Vai chegar na época e você vai ficar falando...
Pô, quero jogar pra ver como é que é, né? Pra ver como é que tá, né? Não sei o quê.
Não, mano, eu vou estar jogando Skull & Bones, feliz da vida. Eu e minha amiga Márcia, jogando Skull & Bones.
Ah, vocês vão estar muito felizes mesmo, cara. Definição de felicidade da Márcia.
Eu vou estar jogando, ó, Skull & Bones, esse é meu jogo do ano.
Não, mentira. Sabe qual que a gente vai jogar, amiga?
Qual, amigo?
Amiga, a gente vai jogar junto. Porque eu tenho certeza que o Joseph Harris vai fazer essa boa pra gente. O Brothers Tales of Two Sons, juntos, eu e você.
Esse eu jogo.
Então,
esse eu jogo.
Ali.
Aí sim.
Nem que a gente tenha que dividir o controle, cada um com uma mão, assim, pra conseguir jogar.
Cada um num direcional.
Exato.
Eu quero dizer aqui que eu tô muito preocupado que os caras meteram Like a Dragon no dia 26 de janeiro, né? Aí no dia 2 de fevereiro tem o Persona. E menos de um mês depois, é isso? A gente tem o Final Fantasy.
Amigo, eu tô muito feliz. Eu não sei nada de nenhum desses três jogos. Eu não vou ter que jogar nenhum deles. Eu tô muito feliz.
Mas você pode jogar, pô.
Mas eu acho que eles pensaram também, com certeza, eles pensaram também que tem o carnaval, né? Pra passar quatro dias seguidos jogando direto.
Evidente. Pô, o carnaval é pra se soltar na putaria, pô. Na alegria, na felicidade, vai ficar jogando videogame.
Então, Final Fantasy é isso tudo, pô.
Ô, amigo, eu jogo videogame. Eu me recuso a sair de casa no carnaval.
Amigo, que é isso,
eu
gente?
Também, pelo amor de Deus.
Amigo, calor, muita gente. Não.
Porra, melhor coisa da vida, Rio de Janeiro.
Videogames. Deus me livre.
Eu adoro carnaval pra poder ficar em casa jogando videogame.
Caralho.
Eu tô no meio termo. Tem anos e anos. Tem ano que eu tô pelo calor humano, tem ano que eu tô pelo... Pô, um Like a Dragon, Infinite Wealth agora, hein?
Justo. Daí, a gente entra em março, que já começa no dia 5 com The Outlast Trials, que eu não sei exatamente o que é, mas eu acredito que seja uma sequência.
É, um jogo de terror, não é? Uma sequência daquele Outlast?
Imagino que sim, não sei. Eu não sei se é uma coletânea, se é uma sequência. Tô bem por fora, não manjo nada.
Então vamos pro próximo. Aí depois a gente tem no dia 20, caralho, março é tipo assim, nada, aí dia 20, vem um milhão de coisas. Alone in the Dark.
Que foi adiado, né, no ano passado.
Uhum. Esse aí o Marcelo está animado. O Marcelo gosta, né, Marcelo?
Eu não sei porque é que você falou que eu gosto, mas tem um barulho em torno desse jogo aí.
Ué, tu não jogou aquele ano passado, aquele Layers of Fear? Não é a mesma coisa?
Não, pô. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
É tudo jogo de terror, pô.
Não, no gênero tá próximo.
Ah, então. Eu achei que você gostava do gênero, por isso que eu falei. Desculpa.
Não, imperdoável. Esse Alone in the Dark, ele é um reboot, né, da série Alone in the Dark, que é uma das mais clássicas aí. E ele tem aquele cara...
Uma das mais clássicas aí.
O aí é a cereja.
É o gênero. O novo gênero, aí.
Uma série com muito crédito na praça. Ele tem aquele cara de Stranger Things, que é o policial.
É tudo que eu sei sobre o jogo, cara. Que tem o cara do Stranger Things. Tem uma porra,
né? Que ninguém sabe o nome, inclusive. Simplesmente o nome dele é o cara
de... É David Harbour, pô. O nome eu sei, pô.
Que faz aquele tipo mais... Não sei se varonil é a palavra, né? Mas é aquele cara mais...
Numa noite viril de perseguição.
Isso. Peludão, barba por fazer, meio chucro, assim. Tem um público aí.
Parece Daniel Schettini, um homem viril.
Não parece, não. Ele é casado com a Lily Allen, pô. Respeito muito.
Ah. Eles se casaram numa hamburgueria, você viu essa porra?
Não.
Sério?
É. Eu achei muito foda isso.
Coisa maravilhosa.
Você vê que o assunto é o cara e não o jogo, né? A gente tá muito animado pro Alone in the Dark.
Muito animado pro jogo.
É um jogo, cara, é um clássico aí, né? Você.
Depois disso, no dia 21, a gente tem o verdadeiro GOT de 2024, que é House Flipper 2.
Esse jogo foi lançado para PC em dezembro, e essa data comentada é para as versões de console.
O primeiro é simplesmente fantástico, e eu tenho certeza que o segundo vai ser perfeito e maravilhoso.
Amiga, o que, que é esse jogo? Que eu fui olhar, não entendi direito.
Amiga, é um simulador de limpeza barra pequenos consertos residenciais.
Putz, perfeito.
Ele é o Power Wash Simulator sem o Power Wash, entendeu?
Uhum.
É maravilhoso.
Pô, mas é isso, é bom?
É, amigo, porque ele é do mesmo gênero Power Wash Simulator-like, só que você conserta a casa que você acabou de limpar.
Entendi, tá bom então.
Ele se passa no mesmo universo, inclusive. Porque no Power Wash você limpa e nesse você conserta.
Entendi, tá bom.
A franquia Simulator.
A franquia Simulator. Ele é muito forte. Aí.
Aí, a franquia aí. Esse jogo, o primeiro jogo é muito legal, gente. Vale muito a pena jogar, de verdade. É muito maneiro. E é baratinho, tem no Game Pass.
Tá bom, vovó. É, senta lá agora, vovó.
Caraca, eu acho incrível, né? Vocês ficam falando de jogo...
De graça, né?
De Donkey Kong com sei lá quem, que ninguém se importa.
Não, mas o jogo lá é muito famoso no Japão, na cidade de Tóquio, porque três pessoas lá jogaram e é muito famoso. O Japão é a cena de videogame.
E eu não posso falar do meu House Flipper. Caralho. Proibido gostar de jogos relaxantes.
Censurado.
Censurado. Amiga, é proibido gostar de jogos relaxantes.
Se não for Nintendo, não pode. Não pode.
Quando
falar.
É Animal Crossing, que é relaxante...
Ai, Animal Crossing é maravilhoso, tudo bem.
Agora, quando é House Flipper, aí não pode. Só porque eles nunca jogaram. É foda, mano. Minha vida é isso aí.
Pode falar, cara. Vai, fala aí. Vamos lá. Vamos falar mais sobre o House Flipper. Quero saber mais.
Não, eu já... Eu fui tão massacrado aqui que eu perdi até a vontade.
Massacrado.
Fala aí do importantíssimo Legend of Legacy.
Jogaço, tá? Jogaço Legend of Legacy do 3DS. Fiquei feliz que ele vai sair do 3DS. Podiam fazer isso com mais jogos que estão presos lá. Sai no dia 22.
O nome desse jogo é muito engraçado, né? Parece que é o anúncio do anúncio. Tipo, a lenda do legado.
É verdade. Jogo da Atlus aí, aprendi com vocês que é Atlus e não Atlus.
Porra, Atlus era muito foda.
Porra. Aí, no mesmo dia, no dia 22, sai também o Rise of the Ronin, né? Aquele lá que é da galera do Nioh, vai sair pro PlayStation.
Pô, esse aí é muito genérico, mano.
Pô, eu tô curioso pra saber qual é, mas assim...
É claro, você passa no Japão, né?
Lógico. Eu gosto da temática de samurai, me pega. Mas o foda é que no mesmo dia, saem mais dois GOTs, né? Que é o Dragon's Dogma 2, GOT Absoluto, e o jogo da Peach, né?
Pô, esse eu tô bem maneiro da Peach. O Dragon's Dogma eu não poderia cagar mais, mas o da Peach eu tô animado.
Que isso, cara? Dragon's Dogma é maneiríssimo.
Olha aí, Cardoso Nintendista é forte demais.
É verdade, que
pô, mas é porque esse é muito pica, o da Peach.
Eu tô curioso pra saber o que é o jogo, que eu ainda não entendi muito bem, não.
O da Peach?
É.
Cara, ele parece, com a temática de teatro e vários minigames envolvidos, ele me pareceu ter uma pegada, por incrível que pareça, meio beat'em up, assim.
Nossa.
Vem os inimigos e você tem habilidades específicas, dependendo da roupa que a Peach tá usando, foi o que eu entendi.
Dependendo do ato da peça?
Isso. E eu fico muito feliz porque eu tenho uma sobrinha, Belle, mais precisamente Isabelle Vitória.
Um beijo pra Isabelle Vitória.
Ela tá aí no auge dos seus 9 anos de idade, toda oportunidade que ela tem de jogar com a Peach ou com a Daisy, ela... abraça, e ela ficou maravilhada com o trailer desse jogo. Pra Belle já é o GOT, não tem nem como.
Muito foda. Cara, tem umas partes que tem tipo um parry, que ela vai lutar, que é tipo um karatê, e aí tem uns parry. Pô, é muito maneiro.
Porra, velho. Momento 34 da Evo 100%.
Sim, tô muito animado pra jogar esse jogo aí. Dragon's Dogma, nem sei o que que é.
Caralho, como assim você não sabe? Claro que você sabe o que é, cara.
Eu sei o que que é, cara, é uma piada. Eu posso fazer piadas também? Assim, eu sei que eu não posso falar do House Flipper, mas piadas eu posso fazer, né?
De novo. Ih, amigo, hoje tá difícil, hein?
Porra, eu tô sendo muito censurado, não posso fazer piada, não posso falar bem do House Flipper, meu Deus.
Que isso, cara, eu não falei que você não pode fazer piada, cara, fica à vontade, cara, faz as suas piadas.
Não,
cara.
Tudo bem, eu achei que esse ano fosse o ano do amor, mas tô vendo que é o ano da ditadura de novo.
Porra, no início do programa eu tava falando do Nintendo DS.
Já começou assim,
eu
né?
Eu tava falando do Nintendo DS, suave o Cardoso.
Tá, mas o Nintendo DS não vai sair esse ano, bora continuar.
Pô, mas é vocês estavam há 5 minutos falando de Nintendo DS, porra.
Pô, a gente tava falando sobre retrocompatibilidade, videogames, etc. Você,
tá bom, mas o DS ninguém se interessa.
Eu falei isso. Não. Eu só queria que a pauta continuasse, só isso.
Uh-huh. A pauta tava indo, era um assunto relacionado à pauta.
Tá bom. Mas Dragon's Dogma, fala aí, Dan, você queria falar de Dragon's Dogma.
É God, pô. Entendi. Só isso, simplesmente confia.
Então, tá bom.
Tá, agora, só pra manter a lisura do processo, Cardoso, faz uma piada.
Não, nunca. Não tem nenhuma piada pra fazer agora nesse momento.
Você não conhece nenhuma piada? Tipo assim, nenhuma piada?
Não.
Aí, Dragon's Dogma, muito bom. Aí a gente veio pra abril, aí a gente já começa a chegar num período do ano que não tem muita coisa agendada, né?
Por enquanto, né?
É, por enquanto.
Até porque o ano fiscal termina em março, né, da galera, normalmente, então...
É, provavelmente no início do ano deve ter Nintendo Direct, deve ter alguma transmissão da Sony, né, vai ter uns anúncios aí, imagino, fora os jogos que já estão anunciados que ainda não receberam data, né, então pode acontecer. Mas em abril, a gente, no dia 16, tem o Europa.
Pô, achei bem maneiro esse jogo, hein?
Cara, eu também. Eu não sei exatamente como é a gameplay dele, mas ele é um jogo muito bonito, assim, eu tô bem curioso pra jogar. Você viu esse, Márcio?
Achei bem maneiro.
Eu acho que eu vi sim, eu não tô lembrando direito. Mas é cores Breath of the Wild like mesmo.
É, bastante. Mas ele tem um lance daqueles robôs, né? Parece aquele filme que tinha um robô, que eu esqueci o nome.
Eu, robô.
Não, não é eu, robô.
O Homem Bicentenário.
Não, é um robô gigante. Esqueci o nome do filme.
Power Rangers.
Não, foi um desenho.
Eu sei qual é.
É Iron Giant, o gigante de ferro. Aí tem vários espalhados pelo mapa, aí o garoto pode voar. É que, tipo assim, ele pegou a ideia do nosso querido Breath Coisas, só que expandiu isso pro personagem. O personagem é um paraglider. Eu achei isso muito interessante.
É um estúdio Ghibli-like, né, o jogo, assim. Tem toda essa
correto,
vibe
correto.
Que me chama muita atenção. Daí, no dia 23 de abril também, ainda em abril, né, a gente tem o Tales of Kenzera Zao, que é aquele jogo que foi também anunciado no The Game Awards, né.
Esse é o jogo preto no topo, que ele tem uma pegada meio Prince of Persia também, né, de ser 2D com combate e exploração. Me pareceu um Metroidvania. Eu não acho que ele vai ser muito lembrado depois, mas posso estar enganado, né? Eu acho que ele vai fazer menos barulho do que ele merece. Pelo menos vendo pelo trailer, pelo conceito, parece um jogo bem bom, assim. E muito bonito também.
É, eu acho que vai ser legal. Eu acho que vai ser maneiro.
Legal. E no dia 30, a gente tem aí o Braid, edição de aniversário aí. O jogo tá comemorando, acho que 20 anos, né?
O jogo sem desenvolvedor, né? Morreu, deixou de existir o desenvolvedor desse jogo.
É, pois
jogo.
É. Pô, que é muito triste com isso.
Não, mas é real? Ele morreu mesmo? Ou a Márcia tá falando porque o cara foi cancelado?
Não, amigo, ele falou merda.
Ah, tá.
É, ele falou atrocidades e...
Eu nem lembro mais o que foi, porque excluí da minha cabeça, mas ele falou, tipo, várias merdas consecutivas e eu acho que ele está falando merda até hoje.
É porque a Márcia falou de um jeito engraçado e eu não consegui não ir.
Eu devia ter falado que ele morreu de verdade.
Exato.
Aquela morte do autor metafórica, né? Eu fiquei bem triste porque eu adoro The Witness. Você quer que eu fale a última que ele falou?
Fala aí. Fala aí,
foi alguma coisa da guerra agora, da Palestina, etc. Não falou?
Não, então já teve mais.
Ah, teve mais.
Que tá maravilha.
Bom. A última que eu vi foi que ele ficava triste do Javier Milei ser eleito na Argentina porque queria que o Milei fosse presidente dos Estados Unidos, na verdade. Ele falou.
Ah, verdade. Eu vi essa. Caraca. Também.
Boa. A gente precisa de um Milei aqui. É. Uma parada meio assim.
A gente precisa passar fome.
Então ninguém vai comprar essa merda desse jogo, né?
Não, tem outros jogos melhores pra jogar. Se você já comprou Braid, você joga o que você já comprou e é isso.
Poxa, eu queria tanto jogar. Desgraçado.
Amigo, joga na surdinha.
Quer dizer que você apoia Javier Milei.
Você
então.
Apoia fome no mundo.
Pô, e depois finalmente tem um jogo que eu quero de fato jogar, que vai ser grande, que é o Black Myth Wukong, né, cara?
Pera aí, você é contra o modo easy nos jogos?
O que tem a ver uma coisa?
Ele é um Souls-like, né?
Ah. Não, eu só quero jogar.
Medo de responder não. E o assunto crescer, sabe?
O Cardoso quase miou nessa.
É. Exato.
Não.
Esse jogo sai no dia 20 de agosto. Eu acho que eu comentei isso no Game Awards, que é a véspera do dia da profecia, né? Dia 21 de agosto é meu aniversário.
Ah, meu Deus.
Foi o dia que nasceu o GOT 2017.
Exato.
Muita pressão nascer no dia que nasceu o GOT, né? De antes.
Mas pelo que a gente viu nos trailers, o jogo tá apto para o desafio.
Cara, eu tô bem interessado por esse jogo. Tá prometendo, ele já tem tempo.
Esse aí tem bastante tempo que tá anunciado, né?
Sim. E eu tenho curiosidade, porque é uma lenda muito antiga, né? E, tipo, eu nunca vi ela sendo retratada nos jogos. E eu acho que vai ser uma visão interessante. Até porque é um jogo chinês e tal. E a gente não tem muito acesso a jogos chineses por aqui, né?
Ai, desculpa, amigo, eu lembrei do Taco Jogos Japoneses.
Ah, sim, sim.
É o que você falou num tom. É que a gente não tem acesso a jogos chineses, igual a gente fala com o Taco Jogos Japoneses.
Mas é porque enquanto eu fui falando, eu fui miando, porque eu fiquei pensando quanto o Daniel iria me massacrar por falar isso. Aí eu fiquei na minha.
Por falar o quê?
Qualquer coisa, amigo, já fico já preocupado.
Entendi.
Já criou um trauma, né?
Exato, exatamente.
Tá bom. Com isso, a gente acaba aqui o calendário, né, de jogos que estão aí agendados. Mas a gente tem vários jogos que podem pintar aí em algum momento de 2024, né? Alguns previstos para 2024 e outros que podem aparecer em 2024. A gente fez uma lista gigante aqui e queria perguntar para vocês se tem algum aqui que vocês estão com alguma expectativa de que primeiramente apareça em 2024 e que vocês queiram jogar também, né? Porque tem vários jogos aí que foram anunciados, que foram ventilados aí em vários momentos diferentes de apresentações, eventos e tal. Você tem algum?
Vamos passar pela lista.
Tá bom. Fala aí, Cardoso.
Bom, a gente tem o Ark 2, né? Que é o Vin Diesel-like game.
É o jogo do Totoro, né?
O jogo do Totoro?
Pô, nunca vou esquecer o dia que o Totoro falou que ele tinha quase 5 mil horas de Ark.
Que isso, cara?
Ah, verdade. E que ele não saía do jogo, né? Porque o jogo continua acontecendo.
Isso. Aí ele tava, tipo, numa comunidade, né?
Ele tinha algum problema, é.
Que, tipo, as pessoas ficavam falando o que tava acontecendo no jogo. Alguma coisa assim.
Caralho,
cara. Cara, doideira.
Nossa, sim.
Alguém tá animado pra isso?
Não.
Desculpa, Totoro.
E depois a gente tem um jogo novo da Obsidian, né? O Avowed. Avowed. Que é o jogo que o nosso querido Lucas Avadi tá muito hypado, né?
Sim, é verdade.
Eu não poderia cagar menos também, pensei também.
No caso, não poderia cagar mais ou cagar menos? Não entendi.
Não, cagar menos, eu tô animado pra jogar. Eu quis fazer um puzzle pra você descobrir.
Entendi. Tá bom. Eu tô curioso. E ele é um exclusivo, né? Do Xbox. Agora eu só não sei se ele vai realmente sair esse ano, não, hein? Sei lá.
Ah, não, com certeza não vai. Com certeza não vai.
Tá sumido aí, né?
A gente tem também o Assassin's Creed Codename Red.
Que é o Assassin's Creed no Japão, esse?
Com ele no Japão? Esse eu não lembro. Tu lembra, Marcelo? Tu que é fã de Assassin's Creed?
Minha série favorita, né? Assassin's Creed.
Eu acho que não é esse que é o Ninja? Ou não?
Ah, é verdade, é verdade. Esse é no Japão.
Ah, sim, sim, sim.
Esse tá todo mundo animado, né? Dan e Marcelo estão assim, polvorosos com esse jogo.
Mesmo sendo no Japão, não me pega não, cara. Assassin's Creed é complicado.
E você, Marcelo?
Cara, pra ser bem sincero, eu não lembro desse, em específico. Porque tem alguns Assassin's Creed já que já foram lançados em regiões diferentes, que eles eram 2D. Não é esse o caso, né?
Não, esse aí apareceu naquele evento que a Ubisoft mostrou, tipo, um super cronograma de Assassin's Creed. E aí eles anunciaram vários Assassin's Creed, Jade, Assassin's Creed, aquele VR lá. Anunciaram vários jogos. E aí um dos que estavam anunciados era esse aí, Codename Red.
Cara, a única coisa que me deixa curioso, partindo do pressuposto de que vamos receber esse jogo, é que ele deve ser bem bonito, né? Do ponto de vista de direção de arte. Se ele aprendeu alguma coisa ali com Sekiro, Ghost of Tsushima e tal, tem condições deles montarem uma cidade muito interessante. Fora isso.
É, ele tá sendo feito pelo time principal do Assassin's Creed, então dá pra gente esperar que vai ser um jogo tipo o Valhalla foi, né? Um Assassin's Creed de grande escopo, com muito conteúdo e etc, etc.
Boa. O que você ia falar? Dá pra esperar como Valhalla foi, né? Ruim. Na 20ª hora você já não aguenta mais.
Cara, o pior do Valhalla é que eu comecei gostando muito, e aí eu falei, caramba, finalmente, né? Tipo, poxa, quanto tempo eu não jogo um Assassin's Creed que eu acho realmente legal, assim. Tipo, nunca, assim. Depois de, sei lá, umas 15 horas de jogo, eu simplesmente não aguentava mais, assim, o looping de gameplay. E acho que é isso.
Tá bom. E logo depois a gente tem, pô, meu maior hype pro ano que vem, se é que esse jogo vai ser lançado pro ano que vem, que é Hades 2, né?
Vem aí.
Quem não tá animado pra esse jogo? Só a Márcia, coitada. Que não gosta
eu
do
Hades. Eu não gosto não.
Pô, Hades é muito foda, gente. Não tem como. Hades
amigo,
é
queria muito gostar. É uma decepção que eu tenho. Queria ter gostado, mas rolou pra mim, infelizmente.
Eu fico muito triste, amiga.
Acho bem triste, porque eu já tava pronta pra shippar gostosos.
Cara, é preciso falar sobre os colchão do Dionísio.
Fala aí, pô.
Pô, é isso. O Dionísio, ele já é um deus cujo conceito todo dele, né, o dionisíaco, putaria, bebidas, corpos, libertinagem, e aí você faz o cara de pernas cruzadas com um colchão explodindo na sua tela, assim. É muito convidativo.
Entendi. O Hades 2, ele tá previsto pra primeira metade do ano, né? Não tem data, mas ele tá previsto pra primeira metade do ano, e a gente sabe pouca coisa do jogo. Uma das coisas que o pessoal da Supergiant já falou é que ele vai sair inicialmente em Early Access pra PC. É provável que ele realmente saia aí nessa primeira metade e vá sendo mexido, né? Atualizado, trabalhado ao longo do ano aí. O que mais? A gente vai passar a lista inteira aqui?
Não, aí, ó, um que eu tô animado, Little Nightmares 3.
Esse eu também
todos
tô.
Todos os outros dois são bons.
Amo Little Nightmares.
É, um que eu acho que vai ser uma merda inacreditável é esse Lords of the Rings Return to Moria.
Eu acho que esse aí já saiu pra mobile.
Eu já vi uma galera jogando no YouTube ele, e é uma merda inacreditável.
É, eu vi um vídeo do Patife, que ele, tipo, o Patife é muito fã de Senhor dos Anéis, e ele tá muito triste jogando, assim.
Pô, e ver o Patife triste é um negócio que me deixa muito chateado.
É, verdade.
O que a gente pode fazer é cada um pegar dois destaques, se a gente tiver dois destaques, né? Dos outros jogos que estão previstos aí pra 2024.
Fala aí então, pô. Teus dois destaques aí.
Cara,
a lista é gigante. A gente separou uma porrada de jogo aqui.
É, eu falaria de Metroid Prime 4, mas eu não acho que vem. Eu fico com o remake do Paper Mario Thousand Year Door, porque eu acho que a Nintendo sabe o peso desse jogo, porque ela jogou ele pro final de um Direct, que é uma coisa que nem o remake do Super Mario RPG recebeu, esse mesmo destaque, né? Mas ainda assim, pra quem...
Pô, mas é tudo de papel, cara. Que peso que esse jogo vai ter?
Ah, olha aí que maravilha. Muito bom. Eu pedi pra você fazer uma piada, ela veio.
Estou sorrindo.
É que ela veio no momento perfeito, entendeu?
Fantástico.
Como a rasteira de Kojima.
Exatamente.
Eu esqueci de quando é. Deixa eu perguntar aqui. Eu acho que é de 2004, o jogo original.
Deixa eu perguntar aqui pro Google.
É, deixa eu perguntar aqui pro Google.
Um idoso.
É de 2004, exatamente. E, pô, tem muita gente que não teve um GameCube e tem muita gente que é nova demais pra tá acompanhando jogos, principalmente jogos em inglês, de muito texto assim, em 2004. Então, eu acho que quando ele foi anunciado, ele passou meio batido, né? Ele tá fora do radar das pessoas, mas ele é tranquilamente o melhor RPG do Mario, na minha opinião.
Mas ele vai vir em português?
Não, acho que não.
Não tá confirmado, não.
Então foda-se, não vai adiantar de nada a pessoa saber ler e escrever hoje em dia, né? Porque vai estar tudo em inglês.
Não, se você é poliglota e você jogou o remake de Super Mario RPG e gostou, Super Mario RPG era o meu jogo favorito do Mario de RPG até esse Paper Mario, e até hoje a lista é essa. Thousand Year Door em primeiro, Super Mario RPG em segundo. Então, gente, sério, o jogo é absurdo. Meu segundo destaque é, torcendo pra sair em 2024, Earthblade, o novo jogo aí da parceria. Pô, esqueci o novo nome do estúdio, porque antes era Match Makes Games, mas Match transicionou, acho que chama Mag agora, então não sei dizer, mas é o jogo da galera de Celeste, que tem arte do pessoal do Miniboss, a Amora tá no jogo, talvez o único jogo 2D indie que bateu de frente de a concorrer a jogo do ano num passado recente, assim.
Que isso, pô? Hades não?
Não, 2D pixel art, acho que... E aí eu fico muito esperançoso, né? Eu acho que a régua tá muito alta, e eu acho que eles estão tendo tempo e tranquilidade pra desenvolver esse jogo sem muita pressão. Porque as pessoas sabem que ele existe, mas ele tá meio low profile. Eu acho que ele vai ganhar os holofotes quando sair, porque tende a ser excelente. Então tô animado pra ele.
É, ele foi anunciado em 2022, mas ele não deu mais as caras em nenhuma apresentação, né? Ele só tem aquele trailer de revelação que apareceu no The Game Awards, e a gente não sabe muito, né? Sobre como é a gameplay, né? Tô bem curioso pra saber.
Pior que eu sei, mas eu não posso falar.
Olha só...
Eu sou suspeitíssimo pra falar desse jogo, porque a Amora é uma das minhas melhores amigas. Mas, gente, vai ser absurdo.
Tá bom.
Ó o Insider, já pode
Insider,
incluir.
É. Né? Insider, é. Felipe Necro, Marcelo Vinícius, PH, Coelho no Japão.
Daniel Reinsoub, era apenas promoção.
E você, Cardoso?
Bom, eu tô muito animado pro Hades 2. Tô muito preocupado com Star Wars Outlaws. Tô muito animado pro Flight Simulator Doom.
Por que você tá preocupado com Star Wars? Você tava hypadaço?
Porque é o mesmo estúdio que fez o Avatar. Eu tava hypado até jogar Avatar. Aí agora eu tô preocupado. Tô muito, muito, muito animado pra Flight Simulator Dune. Tô curioso pra jogar o Beyond Good and Evil 20 Years Anniversary, porque eu nunca joguei o original. Então vai ser legal pra mim. Tô curioso pra Wolverine, mas eu acho que não sai ano que vem. Tô muito ansioso pra Plucky Squire. A gente falou dois jogos, eu tô aqui...
É, você tá passando a lista inteira, mas tudo bem.
Ah, desculpa, eu tô animado pra muitas coisas. Posso? Tô muito animado pra Prince of Persia The Sands of Time Remake. Tô muito animado pra Angerfoot. Tô muito, 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 muito animado pra Luigi's Mansion 2 HD, que é a melhor franquia da Nintendo.
O cardoso nintendista tá cada vez mais aflorado, né? Ele falou, tô muito animado pra não sei o que, tô muito não sei o que, agora quando chegou no
Luigi's Mansion... Princesa Peach, velho.
É, Princesa Peach. Ele, caralho, God! Agora, Luigi's Mansion, puta que pariu, animado pra caralho, foda-se. Impressionante.
Tô muito, 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 muito hypado pra Fable, apesar de saber que ele não sai esse ano. E só, tá bom, acabou.
E só?
Ah, eu tô animado pros videogames esse ano, gente.
Apenas esse.
É, eu quero ir pro The Game Awards no fim do ano de novo e ficar feliz.
Tendo jogado todos os jogos.
Exatamente.
Que já existiram.
Exato.
E você, Márcia?
Amiga, esse Cardoso já falou vários,
mas
né?
Mas pode repetir, tem problema não.
É? Não, eu tô mais quietinha na minha. Eu tô realmente animada pro Little Nightmares 3, que eu realmente gosto muito, muito, muito deles. E o Plex Squire, que espero que saia esse ano, por favor. Porque esse foi um que eu fiquei o ano inteiro animada pra ele.
Acho que ele fez bem em ficar pro ano que vem, porque em 2023 ele não seria candidato a grandes coisas assim no final do ano, mas parece que em 2024 o caminho tá mais aberto.
É isso, Márcia? Os seus?
Os meus são só esses dois, eu tô bem quietinho assim, esperando que o ano me surpreenda.
Justo.
Posso fazer uma menção honrosa?
Pode.
Menção honrosa ao sucessor de Mario Odyssey, que vai ser lançado junto com o Switch 2, que é meu voto pra GOT.
Um jogo que nem existe. Mas tá bom. O importante é acreditar, né? Cara, eu tô animado pra algumas coisas que vocês falaram aí também. Tipo o Hades 2, né? Que a gente comentou. Eu tô curioso pra saber o que vai ser. O Beyond Good and Evil, eu fico meio misto, assim, né? É difícil a gente ter tempo pra rejogar jogos antigos, assim. E ao mesmo tempo é uma oportunidade muito boa de pegar pra experimentar. Eu nunca joguei o primeiro Beyond Good and Evil. Então, se der tempo, dependendo da janela que ele lançar... um jogo que eu quero pegar. Luigi's Mansion, Metroid, Fable, são jogos também que eu quero muito, mas eu acho que tanto o Fable quanto o Metroid não saem esse ano. Acho difícil, assim.
Esse ano?
Esse ano.
Carioca intensifies.
Exatamente.
Mas o que vocês não comentaram e que eu tô bem animado é com o retorno da Level 5. A Level 5 que ficou muito tempo quietinha, sem lançar novos jogos, e eles vão voltar aí com o Deca Police. É um dos que tá anunciado pra sair esse ano. O Fantasy Life, que é o The Girl Who Steals Time, que é um jogo que eu não esperava que fosse existir, eu não esperava que Fantasy Life fosse receber uma sequência, e fico bem, bem animado. Tem também o Inazuma Eleven, que tá anunciado, e tem o novo Professor Layton. Eu acho que o Professor Layton não vem esse ano, de todo esse leque que eles anunciaram, acho que é um que não vem esse ano, mas o tanto Deca Police quanto Fantasy Life estão previstos pra 2024, então eu boto muita fé.
É tudo jogo de anime? Eu tô vendo aqui.
Não é jogo de anime, né? Eles são jogos japoneses, assim. Pra você, Cardoso, acho que não sei se você é muito familiarizado com a Level 5, mas a Level 5 é que fez o Ni no Kuni.
Ah, tô ligado.
É aquela vibe.
E eles fizeram o novo, aquele que era com NFT e o caralho?
Pô, eu não sei. Na verdade, eu não tô nem sabendo desse novo aí.
Pois é. É um chamado Cross Worlds.
Ah, é o mobile, né?
É.
Eu acho que eu tô ligado. Não sei se é deles, mas a propriedade intelectual é deles. Agora, se foram eles que desenvolveram, eu já não sei.
Entendi.
Mas o Ni no Kuni é um jogo que o primeiro eu acho muito bom.
É, e o segundo é meio ok.
O segundo não é legal, né? É que ele é um jogo que ele é inspirado no Estúdio Ghibli. Ele é abertamente inspirado no Estúdio Ghibli.
Não, tanto que ele tem até animações do Estúdio Ghibli, o primeiro, né?
O primeiro jogo teve o Estúdio Ghibli trabalhando com a Level 5. Não foi apenas a animação. Tipo, a história, né, o roteiro em si, a ideia do jogo toda foi trabalhada em parceria da Level 5 com o Estúdio Ghibli. O que é uma coisa fantástica você pensar isso, tipo, esse cross, assim, de videogame com um estúdio tão... foda, sabe? Mas o 2 não, o 2 ele já é feito só pela Level 5 mesmo, é por uma outra equipe até, não é a mesma equipe do primeiro, e não é tão legal.
Entendi.
Além desses jogos da Level 5, eu tô empolgado pro Dragon Age novo, o Dreadwolf, que vai dar sequência aos acontecimentos do Inquisition, é um jogo que eu boto muita fé, de que vai ser legal, e ele também tá previsto pra esse ano, então não sei se sai, mas tá aí. E o Visions of Mana, que apareceu no The Game Awards, né, foi anunciado no The Game Awards, é um novo jogo da série Mana, e que sempre vai me chamar a atenção. atenção sempre que tiver alguma coisa da série, mano, anunciada aí. E menção honrosa, vou falar do Plux Quire, que eu também tô animado. E teve um jogo que eu testei num festival de jogos indies demos que da Steam fez no ano passado, que é o Mika and the Witch's Mountain, que ele é um jogo do serviço de entregas da Kiki Like. Você joga com uma bruxinha que é uma espécie de entregadora, assim. E eu joguei a demo dele e é muito legal, assim. A demo era bem pequenininha, bem curtinha mesmo, mas era muito legal de voar na vassoura, as missões, tudo muito bonitinho, o visual do jogo muito legal. Botei muita fé. Espero que ele saia esse ano. Acho que é isso, né, gente?
Acho que é isso.
É, vocês querem falar de mais algum jogo? Vou dar uma passada nos outros jogos que a gente listou aqui, mas sem a gente entrar em detalhe, só pra compartilhar com a galera que tá ouvindo. É, outros jogos estão previstos pra 2024, mas não tem data. É o Hellblade 2. Ele, inclusive, foi do The Game Awards, né? Que apareceu que ele tava previsto pra esse ano. O novo South Park, que é o Snow Day, que deu as caras aí em evento também.
Esquisitíssimo, inclusive.
Esquisitíssimo. O último eu não gostei tanto, mas aquele do Nintendo 64 é absurdo. É, Stalker 2 também tá previsto pra esse ano. Esse jogo que, por conta das questões de guerra, ele foi adiado, né?
Joguei lá na BGS, bem maneiro.
É. O The Wolf Among Us 2, ele, quando foi anunciado, tava previsto pra esse ano, mas ele nunca mais deu as caras em lugar nenhum. Então, não sei se vem. A DLC do Duna pro Flight Simulator, Cardoso falou, né? Tem a porra, esqueci da DLC do Elden Ring, cara. Esse aí, se vier esse ano, também tô bem animado pra jogar. Voltar no jogo.
E eles dedicaram muito mais tempo do que a gente imaginava, né? Nessa DLC.
É verdade.
Vem bastante conteúdo aí, acho.
Também acho, cara. E como ela... Eles não explicaram exatamente o que que é, né? Se ela é uma DLC só, ou se ela vai ser, tipo, uma coisa grande, como eles fizeram no Dark Souls 3, né? Que eram três DLCs dentro de uma, né? No Dark Souls 3. A gente não sabe, a gente precisa de detalhes aí. Mas eu tô acreditando que, assim como o jogo tem um escopo gigante, a DLC vai ter também. Não do tamanho do jogo base. Tem o Hollow Knight, que a gente nunca sabe se é verdade, se é lenda urbana, se vai acontecer.
Não, esse jogo não existe.
Não, mas agora sem ironia, acho que ele sai em 2024, sim.
Tá cravando.
Ah, agora que ele é insider, né, ele consegue gravar.
Ah, é verdade.
Tá tão confirmado quanto o Mario 3D de Switch tá 2.
Bota fé, então. Wolverine, o Cardoso falou. O Lost Records, né, o Bloom and Rage, que é aquele jogo lá da Dontnod que parece Stranger Things. Ele também foi anunciado pra esse ano. Towerborn é aquele jogo exclusivo do Xbox lá, que é tipo um jogo co-op. Vocês lembram desse jogo?
Não faço a mínima ideia.
Ele, tipo, mistura um combate, tipo, lateral, assim, tipo, Trine, sabe?
Uhum.
E bem diferente. E é do exclusivo da Microsoft. Tem também o Neva, que é um indie que a gente comentou aqui.
Que é da mesma galera do Gris, não é?
Da mesma galera do Gris.
Pô, esse eu tô animado.
Ah, verdade, esse também tô.
É, ele também tá previsto pra esse ano. Aí tem esse jogo que tem um nome maravilhoso, que é o Penis Big Breakaway.
Perfeito.
Que é o jogo da galera do Sonic Mania, que escolheu esse nome.
Tinha que ser, né, galera do Sonic pra inventar um negócio desse.
Esse jogo vai ser grande, hein? Acho que ele vai ter uma grande penetração no mercado.
Ah, não, cara. Pelo amor de Deus.
Só esse jogo é capaz de reproduzir sentimento.
E é isso, gente.
Little Devil Inside, lembram desse? Que foi anunciado no evento da Sony?
Lembro.
Não lembra?
Não lembro, não.
Joga aí no Google que vocês vão lembrar. Eu lembro que a Márcia animou, na época o Coelho pirou.
Ah,
no jogo.
Esse é bom.
Esse era
bom.
Bonito, é. Eu gostaria de
esse
jogar.
Esse jogo assim. Parece ser incrível.
É, lógico que o Coelho gostou, né? Falou em demônio, o Coelho adora.
Não podemos nunca esquecer que o Coelho é satanista.
Ah, é, maneirinho esse, mano.
Cara, eu joguei Little Devil Inside no Google e aí você vai pra aba vídeos. O segundo vídeo, o título é, no meu algoritmo pelo menos, né? O jogo que enganou mais de 5 mil pessoas.
Caralho.
Depois eu vou investigar isso daqui.
Tá, com ressalvas então aí, Little Devil Inside. É World of Goo 2, também foi anunciado no Game Awards pra esse ano. O Sumido, remaster de Suikoden 1 e 2 também, tá previsto pra esse ano.
Dos tempos em que a Hudson Soft, junto com a Konami,
Suikoden... Ah, é da Konami. É, isso. Verdade. É um clássico do PlayStation 1 aí, pra quem jogou, certamente tem memórias. Aí tem o Song of Noon, que é mais um jogo daquele selo do League of Legends, né? Que são histórias paralelas aí.
Pô, esse é maneiro, hein?
Pô, cara, eu botei ele na lista aqui porque eu acho ele um jogo com um potencial muito grande, cara, de ser legal.
Esse é maneiro, hein?
Ele é bem bonito, né? Tem um visual bem diferente. E eu acho que ele tem uma vibe meio Last Guardian, sabe?
Uhum.
Da relação do personagem com o monstro lá e tal.
Um monstro. É.
É que ele é um troll, né?
Não, ele não é tipo um troll. Ele é tipo um gato.
Um
gato.
Um hipogrifo, é.
Não, gente. O do Song of Nuno, que eu tô falando.
Um ser espiritual que conecta com você, com a sua alma.
Chamou o Trico de monstro ao vivo, hein?
Caralho, que isso, cara?
Eu tô falando do jogo que vai sair ainda, caralho.
Não gosta de Ico, não gosta de Shadow of Colossus e não gosta de... Last Guardian. Fica aí a informação.
Aí a gente tem também o Hyper Light Breaker. Tá previsto também pra esse ano aí.
Qual que é esse?
Cara, lembra do Drifter? Hyper Light Drifter?
Esse é bom.
É nesse mesmo universo, só que ele é 3D. Eu achei ele um pouco esquisito, assim. Não sei o que esperar.
Só que ao invés de ele dar drift, ele quebra, é isso, né?
Isso.
Poxa, esse aí era um que eu votava pra volte ao estilo anterior. Tão bonito o jogo.
Eu penso a mesma coisa do Helldivers, assim. Aquilo que a gente falou lá no início. Mas vamos ver, né? Tá aí, né? Vamos ver se é legal.
É, meio esquisito, né?
É, eu achei meio esquisito. Acho que de jogo que tá previsto isso, talvez a gente tenha esquecido alguma coisa. Se a gente esqueceu alguma coisa, você ouvinte, por favor, comenta aí, fala aí, pô, vocês esqueceram, isso aqui. Que aí a gente, é bom que a gente relembra, né? Só pra terminar aqui a listinha, que além dos jogos, a gente tem o filme do Borderlands, que tá anunciado pra esse ano.
Não sei o que esperar.
Não faço a menor ideia também do que esperar. Tem o Sonic 3.
Porra, se o segundo já foi ruim, imagina o terceiro.
Ah, não é tão ruim assim, hein? É que o primeiro é melhor.
Vai ter o ninguém menos que ele, Shadow Warriors.
Exatamente.
Depois tem a animação Dead Cells, né? É Netflix?
Pô, não faço a menor ideia, cara.
Se for naquele estilo da Netflix, essas animações de videogame aí seja bom, hein?
Talvez seja porque tem um Dead Cells específico da Netflix, né? Nos jogos lá.
Olha aí.
Versão da Netflix.
Pô, as animações da Netflix são bem legais.
Cara, eu tô investigando aqui, mas eu acho que não é Netflix não, gente.
Cancela, vai ser ruim então.
Aí vai ser uma merda.
Mas é bem bonito o que mostraram.
Ó, depois a gente tem a série da Amazon do Jeff Bezos do Fallout, né? Pô, tô bem animado pra essa, mano.
Pô, eu achei o trailer do caralho.
Porque tudo que eu vi é bem foda, mano. Tô bem animado. Gosto muito de Fallout. E depois a gente tem uma animação do Tomb Raider, Legend of Lara Croft.
Exatamente, é uma série animada.
Esse
é
Netflix?
Cara, não sei. Não sei.
Esse envelheceu mal, eles deveriam ter mexido na jogabilidade.
É.
Esse é Netflix sim, Cardoso.
Aí, ó, tem tudo pra dar bom, hein?
Tem um trailer já dele, inclusive.
E tem também, pode ser que tenha também a segunda temporada do The Last of Us, né?
Acho que não, hein?
Pô, pelo menos um trailerzinho mostrando o elenco.
Queremos ver a Abby.
É, mano. Amiga, a Abby tinha que ser aquela sua versão fortona, só que loura.
Nossa.
Aquela menina. Você quer?
Tem que pegar uma bombada, sei, ali em Beach Party.
Exatamente. Tem que pegar uma bombada. Se não pegar a bombada, tá errado.
Nossa, se não for bombada, aí vamos acampar na porta dos estúdios.
É, mas mulheres bombadas tá em moda, tá na moda, né? Então.
Não, mas a Abby tem que ser bombada, né?
Sim. Não, o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, não vai ser difícil de achar. Porque tem muita bombada
não, vai.
Por aí.
É. E qualquer coisa, eles fazem aquele treinamento Marvel.
Pô, mas sabe...
Um mês as pessoas ficam muito bombadas. Sim.
Sabe quem tinha que ser, amiga?
Ah.
A Florence Pugh, só que fortona.
Nossa, amigo.
Ia ser foda, hein?
Eu acho que não tinha que ser, não, porque senão ia passar muito mal.
É, eu também. Não, eu não. Ia acabar com a minha vida e com o meu casamento, mas tinha que ser.
Destruía nossas vidas.
Exato. Né? Casamentos acabando por causa de Florence Pugh.
Bombada.
Vai ser a Graciane Barbosa.
Pô, seria incrível. E o Belo seria um dos personagens da segunda temporada.
Perfeito.
Forte. Tem um cara que é o par romântico da Abby. Ele pode ser o Belo.
É, seria muito foda.
Incrível. Não tem como isso dar errado. Acho que é isso então, né, gente? Faltou mais nada, né?
Acho que não.
Então, esse foi o nosso programa de expectativas 2024 aí. Muitas coisas que a gente tá esperando, muitas coisas que... anunciadas.
Pô, eu tô animado, cara. Eu acho que 2023 foi o ano que fez eu voltar a gostar de videogame.
É mesmo? Restaurou o coração partido?
Exato.
Aspas poderosas.
Então vambora?
Vambora.
Então vamos nessa. Então bora. Chega aí 2024, fica à vontade. Pode abrir a geladeira.
Agora a gente decreta que o ano começou.
Rumo ao ouro, hein?
O ano começou oficialmente.
Agora tudo começou.
Pô, espero que no momento que esse episódio estiver no ar, eu já esteja jogando o nosso querido Like a Dragon, né? Vamos ver se a SEGA faz a boa aí e manda o jogo pra gente. Vai ser legal.
Caralho, lembrei de uma coisa. Acho que fica bom pra encerrar o episódio. Esse ano tem Olimpíadas. Vocês lembram disso, né?
É Paris, né?
Isso. E imagina se saia outro Mario Sonic nos Jogos Olímpicos. E lembrando que agora breakdance é um esporte olímpico. Então, se isso acontecesse, a gente poderia ver o Sonic, o Robotnik, o Vector, o Crocodilo dançando break. Isso aí, aí sim é gote. Acabou.
Cara, não vou pensar em mais nada a partir daqui. É, simplesmente, Marcelo Vinícius entrou na minha mente.
Aí, Marcelo Vinícius vai estar no jogo, com certeza.
Nossa. Aí vai ser o gote 2024.
Quem colocar Marcelo Vinícius no jogo, automaticamente tem o gote.
Exatamente. O caminho já está traçado.
Tô esperando chegar o e-mail aqui.
Vai chegar, sim, com certeza.
Beleza, então. Então vamos nessa?
Vamos nessa. Valeu, galera. Tamo junto. Até breve.
Valeu. Até mais. Tchau.
Beijo, galera.
Valeu.
Tchau.
Forte abraço, gente. Bom ano pra vocês.
Caralho, Mario dançando breakdance é muito mágico.